Queria compartilhar uma palavra que eu creio que é uma palavra para o nosso tempo hoje, é uma palavra para esses dias hoje. E Deus tem falado muito conosco a respeito de crer naquilo que Ele tem dito ao nosso respeito, né? Crer nas palavras lançadas sobre a nossa vida. Muitas palavras foram lançadas sobre nós, tanto como igreja, nós temos palavras poderosas lançadas na nossa vida como igreja, você faz parte disso. E nós temos também palavras lançadas na nossa vida individualmente, ali no pessoal, né? Palavras, profecias que foram dadas para nós, palavras que o teu líder lançou sobre a tua vida, teu supervisor lançou, o teu pastor, ou foi lançada aqui sobre a vida, sabe, de você de alguma forma. E nós também temos palavras que são promessas de Deus, que estão na Bíblia, para a nossa vida. E eu queria compartilhar com vocês, hoje, um pouco, a esse respeito. Eu queria pedir que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá no livro de Lucas. Vamos ser breve nessa noite com a palavra, vamos tentar ser breve, né? Porque nós temos a apresentação também, mas fala assim para o teu vizinho, ó, vai dar tempo. Amém? Em nome de Jesus. Abre lá comigo em Lucas, no capítulo 3. Eu quero ler com vocês do verso 21 em diante. Lucas 3, 21 em diante. Está escrito assim, você conhece essa passagem já sobre o batismo de Jesus Cristo? Diz no verso 21, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, né, em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém? Feche os teus olhos por um instante, vamos orar mais um momento em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de nessa noite estudarmos a tua palavra, compartilharmos a tua palavra, aprendermos da tua palavra, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha com o teu poder sobre as nossas vidas nessa noite. Que o Senhor venha estabelecer um fundamento precioso no coração de cada um de nós aqui, Senhor. E que esse fundamento sirva, ó Pai, de base para o nosso caminhar no dia a dia, para o nosso andar, ó Pai, para a nossa vida, para toda a eternidade, Pai. Fundamenta a nossa vida, mexe nos nossos conceitos, ó Pai. Mexe, ó Pai amado, na nossa mentalidade, na nossa maneira de pensar nessa noite. E que o teu nome seja glorificado, Pai. Nós repreendemos toda ação do maligno, tudo aquilo que queira roubar o teu propósito para nós aqui nessa noite, Pai. Tudo aquilo, Pai, que queira roubar a semente a ser semeada aqui na nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus, nós declaramos caído por terra, Pai. Somente o teu Espírito e os teus anjos têm acesso aqui sobre nós, ó Pai, nesse lugar. E nós te agradecemos pela tua presença, que é real e poderosa aqui nessa noite, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Bem, nesse episódio, né, do batismo de Jesus, nós vemos Jesus se apresentando diante do Pai. Jesus Cristo, ele tinha uma missão. O Pai deu para ele uma missão e um plano e um propósito na vida dele. E nesse momento, né, que nós acabamos de ler, Jesus Cristo chega diante do Pai. E ele se apresenta ao Pai. E fala assim: Pai, eu estou pronto para começar. Eu estou pronto, ó Pai, para o Senhor fazer aquilo que o Senhor quiser na minha vida. E a Bíblia diz que o céu se abriu, em outros evangelhos diz que o céu se rasgou, né? E o Espírito Santo veio sobre a vida de Jesus Cristo, né? Veio com poder ali sobre a vida dele, encher a vida dele com graça, com unção, com poder. Então o fato é que quando nós chegamos diante do Senhor e apresentamos, sabe, todo o nosso ser, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, quando nós colocamos diante do Senhor e falamos para Ele, pedimos para Ele: Senhor, a minha vida é completamente Tua. Eu te reconheço, ó Pai, quero te reconhecer em todos os meus caminhos. Faz de mim, ó Pai, aquilo que o Senhor quiser. Seja feita a Tua vontade na minha vida, não a minha, mas a Tua vontade. Cumpre em mim o Teu propósito. Quando nós chegamos, meu amado, minha amada, diante do Senhor, dessa maneira, unção vem sobre a nossa vida. Poder do Espírito Santo vem sobre nós. Fala isso pro teu vizinho, ó. À medida em que você se entrega ao Senhor, mais poder, mais graça, mais unção vem sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. E, de repente, ouve-se uma voz do céu e o Pai lança uma palavra sobre a vida de Jesus. E o que que ele disse? Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Imagina só, né? As pessoas que estavam lá ouviram essa voz, né? Deus lançando uma palavra sobre a vida de Jesus Cristo. Nesse instante aqui, Jesus Cristo estava iniciando o ministério dele, iniciando a jornada de 3 anos que ele teria até ser crucificado, até morrer na cruz e consumar o plano da salvação para mim e para a tua vida. E nesse momento, para que ele saia, para que ele desse o start no ministério dele, o Pai só deu uma coisa para ele, uma palavra: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Né? Uma palavra tão poderosa que Jesus Cristo andou sobre essa palavra. Eu creio que essa palavra que o Pai lançou sobre Jesus era suficiente, sabe, para ele cumprir toda a jornada dele, o propósito para o qual ele veio. Você se lembra para que ele veio? A Bíblia diz assim, que o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras de Satanás, com base numa palavra somente. Né? Tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. Uma palavra já era o suficiente. É lógico, Jesus Cristo recebeu muitas outras palavras. Eu creio que Jesus Cristo tomou posse para a sua vida de muitas promessas na palavra de Deus. Ele era um homem que cria em cada profecia ao seu respeito. Isso também eram palavras que estavam sobre a vida dele. Mas nesse momento, uma palavra foi lançada diretamente, sabe, do céu sobre a vida dele. Fala assim pro teu vizinho, ó, conosco não é diferente. Fala assim para ele, ó, com você não é diferente. Pergunta para ele assim, quantas palavras o Senhor já lançou sobre a sua vida? Sabe, Deus, como eu disse aqui, usa pessoas, né, usa situações e lança palavras. Às vezes Deus fala diretamente no teu coração também. O Espírito Santo fala lá dentro do teu coração. Uma palavra foi lançada sobre Jesus e o Espírito Santo veio sobre ele. Agora, é interessante que muitas pessoas querem o Espírito Santo. Muitas pessoas querem a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, mas não chegam nesse ponto de se apresentar com a sua vida inteira, entregue nas mãos dele, do Senhor, do Pai. Nunca chegam ao ponto de falar: Pai, todo o meu coração é teu, Pai. Trata a minha vida da maneira que o Senhor quer. Pai, os meus conceitos, os meus preconceitos, as minhas linhas de pensamento, Pai, eu coloco nas tuas mãos. cria os cenários em volta de mim, Pai, para trabalhar a minha vida, para me lapidar para o teu propósito, ainda que isso doa em mim, Pai. Ainda que isso signifique eu perder coisas que eu gosto, ou eu abrir mão de coisas que eu gosto, Pai, eu quero a tua vontade na minha vida. Quando? Enquanto nós não fazemos isso, enquanto nós não temos essa atitude no nosso coração, sabe, a nossa vida fica limitada, né? Mas quando nós nos apresentamos ao Pai, acontece o que aconteceu aqui. E palavras são lançadas sobre a nossa vida, amém? Retenha cada palavra que o Senhor lançou para a tua vida. Mas o diabo é sujo. O que que o diabo faz? O diabo sempre tenta confrontar cada palavra que o Senhor lança sobre a nossa vida. Tudo o que Deus diz para mim e para você, o diabo vai tentar roubar. Esse é o papel dele. E ele vem, né, muitas vezes, e rouba, lançando dúvidas no nosso coração a respeito de coisas que Deus falou. Há sonhos que Deus nos deu, muitas vezes, que quando Deus deu, começou a queimar no nosso coração ali, começou a pegar fogo, de repente, o diabo vem e lança uma dúvida. E tenta tomar esse sonho, roubar esse sonho, essa palavra que foi lançado sobre a nossa vida. Né? Mas, meu amado, quando nós cremos na palavra do Senhor sobre nós, não há o que possa nos segurar, não há o que possa nos deter, não há nada que possa barrar a tua vida, o teu futuro e o teu destino, meu amado, quando nós cremos na palavra que está sobre nós. Novamente, fala para o teu vizinho assim, ó, tem muitas palavras acerca da tua vida. Amém? Glória a Deus. E Jesus começou o ministério dele aqui, cheio do Espírito Santo. Olha que interessante. Ele vem e ele deixa para nós um modelo a ser seguido. Amém? Um modelo a ser seguido. Paulo fala assim, ó, sede meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. A Bíblia diz que assim como ele andou, nós devemos também andar. Né? E fazer o que ele fez aqui na terra, fazer as obras dele. E ele disse assim, aquele que crer em mim, obras maiores que as minhas fará. Você crê nessa promessa para a tua vida? Você crê que você pode fazer obras maiores? Você nunca vai ser maior do que Jesus, imagina, ninguém. Porém, ele mesmo prometeu que obras maiores que as dele nós faríamos. Você crê nessa promessa? Ela é sobre a tua vida, meu amado, em nome de Jesus Cristo. E o que, que você precisa para cumprir isso, ou para viver isso? Você precisa de duas coisas. Primeiro, é ser livre do pecado. Né? Nós precisamos de duas coisas. Ser livres do pecado e sermos cheios do Espírito Santo. Amém? Dois requisitos somente para acontecer o que aconteceu com Jesus aqui. Livre do pecado e cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. E o sangue dele nos purifica de toda iniquidade. Então, o problema do pecado já está resolvido. A pergunta é, o quanto nós estamos dispostos a sermos cheios do Espírito Santo para fazer o que Jesus fez aqui, para andar como ele andou? Vamos continuar lendo, olha só, eu quero pular essa parte da genealogia de Jesus, que vai do verso 23 até o 38, e eu quero ler o verso 1 do capítulo 4, verso 1 do capítulo 4. Obrigado, meu querido, está esquentando aqui, oh glória. O verso 1 do capítulo 4 é a continuação do versículo 22 que nós lemos, quando o pai fala, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Lê comigo, diz assim, e Jesus cheio, fala para o teu vizinho, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Amém. Essa parte não precisa repetir. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Pergunto para você, meu amado, quem levou Jesus Cristo para ser tentado pelo diabo no deserto? A gente acabou de ler aqui, ó, né? Ele foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Então, de certa forma, toda vez, como eu disse aqui, que nós recebemos uma palavra de Deus sobre a nossa vida, parece que, de certa forma, essa palavra é provada. Sabe por quê, meu querido? Enquanto ela não é provada, ela é apenas teoria na nossa vida. Então, de repente, eu falo para você, olha, você tem a cura de Jesus Cristo na tua vida, e Ele levou sobre si todas as suas enfermidades, e você é sarado agora. De repente você crê, você está doente, e você crê nessa palavra. Mas aí, o sintoma não passou. Continuou ali com você. Estou só dando um exemplo. Né? Continuou ali na nossa vida. E de repente nós podemos deixar de crer nessa palavra. E falar assim, acho que não funcionou. Né? Porque talvez é para mim ficar com essa doença aqui ainda. Talvez é para mim ficar enfermo dessa maneira. Quantas pessoas eu já ouvi terem essa linha de pensamento? Quantas pessoas eu já ouvi dizerem que Deus é que colocou a doença na vida delas? Eu gosto muito do que o Bud costumava dizer, não sei quem conheceu o Bud aqui. O Bud, ele sempre dizia assim, que se você diz que Jesus pôs a doença na tua vida, então não ore para ser curado, fique com ela. Né? Ele sempre falava isso, e é uma verdade. Sabe, Jesus Cristo, meu amado, não te colocou doença nenhuma na tua vida. E Ele lança uma palavra de cura. Se você crer de todo o teu coração, não importa a enfermidade que possa haver na tua vida, você é curado. É assim que funciona. Porém, nós podemos dar crédito à palavra que o Senhor lança sobre a nossa vida, ou nós podemos dar crédito à dúvida que o diabo lança sobre a nossa vida. Mas fala assim para o teu vizinho, ó, toda palavra é provada na sua vida. Tudo o que Deus diz, meu amado, a respeito de mim, a respeito de nós, a respeito da nossa vida, Ele permite que uma situação aconteça. Talvez um dia depois, talvez uma semana depois, talvez alguns meses depois, para que essa palavra seja provada na nossa vida. É assim que Ele faz. Continua lendo comigo aqui, né? Vou ler o verso 1 novamente. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Verso 2, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Verso 3, disse-lhe então o diabo, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus Cristo respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Eu pergunto para você, meu amado, qual a última palavra que Jesus Cristo tinha acabado de ouvir do Pai? Qual que foi? Lá no batismo dele. Tu és o meu filho amado. Qual a primeira palavra que ele escuta de Satanás? Qual a primeira pergunta? Se tu és o filho de Deus. O diabo é sujo. Ele vem tentando colocar em xeque aquilo que Deus diz para a nossa vida. Ele perguntou, se tu és o Filho de Deus, ou seja, querendo lançar dúvidas no coração de Jesus Cristo quanto a quem ele era, tentando mexer na identidade de Jesus Cristo a respeito de quem Jesus era. Ele fez a mesma coisa, por exemplo, com Adão. Né? Ele chega e pergunta assim, Deus falou que... De que árvore que Deus falou que não era para comer? É, aí falaram para ele, daquela árvore ali não pode comer. E ele fala assim, por quê? Ah não, porque o Senhor disse que se dessa árvore comermos, nós morreríamos. A gente ia morrer se a gente comer daquela árvore. Aí a Bíblia diz que o diabo fez exatamente assim, Certamente que não morrereis. Ou seja, lançando uma dúvida no coração do homem e no coração da mulher. Dúvida a respeito do que Deus tinha dito. E ele chega aqui, onde nós estamos lendo na vida de Jesus Cristo lá no deserto. E ele tenta lançar uma dúvida a respeito de quem Jesus era. Olha só que sujeira do diabo. Ele tenta fazer com que nós duvidemos de quem nós somos e daquilo que o Senhor tem falado a respeito da nossa vida. Com Adão, ele fez Adão duvidar do que Deus tinha falado. Com Jesus, ele estava tentando fazer Jesus duvidar de quem ele era. E ele fala, se tu és o Filho de Deus, peça para que essas pedras se transformem em pão. Meu amado, Jesus Cristo vira para ele e fala assim, Satanás, Eu tenho sobre a minha vida uma palavra. E sabe, nem só de pão vai viver o homem, mas a minha vida, eu vivo, é das palavras que são lançadas sobre a minha vida, é da palavra que sai da boca do Senhor teu Deus, e assim é a minha vida, Satanás. E ele deu na cara do diabo. Cada tentação que se passou aqui nesse episódio, todas elas Jesus Cristo respondeu como? Satanás, está escrito. Fala assim pro teu vizinho, está escrito. Muitas coisas ao teu respeito. Se o diabo vier falar o contrário, taca na cara dele. Amém? Aleluias, em nome de Jesus. Faça sempre assim na tua vida. Toda vez que o diabo vier lançar dúvida a respeito de quem você é e a respeito do que Deus disse sobre a tua vida, taca na cara dele. Fala assim, Satanás, está escrito. Só que o diabo é sujo, meu amado. Ele não vai chegar para você e vai falar assim, será que é com você? Será que isso é verdade para a tua vida? Ele não faz isso. O diabo, ele sempre usa a primeira pessoa do singular. Ele sempre usa o eu. Que é para que nós pensemos que somos nós que estamos pensando. Então ele vem e diz assim, eu não posso. Eu não posso fazer isso. Não, sabe o que é? Isso não é para mim. Eu me lembro do teatro do encontro, que... A menina vai tendo sonhos, a pessoa, o personagem vai tendo sonhos no seu coração, mas aí os demônios vêm e falam, isso não é pra você, isso não é pra você. E ela pega e fala, acho que isso não é pra mim. Quem já foi no encontro aqui, sabe do que eu tô falando, Quem não foi no encontro, levanta a mão. Olha quanta gente. Glória a Deus, se você nunca foi no encontro, meu amado. Nós temos nesse mês... Encontros poderosos que vão acontecer. Dia 23, 24 e 25. Vai haver um encontro tremendo. Você está convidado aí. Amém? Também no outro final de semana vai ter... Que dia que vai ser? 31º e dia 2. Também vai ter outro encontro. Nós vamos ter aí nos próximos, sem ser esse próximo final de semana, os outros dois acontecerão encontros aqui do Gopouva. Você está convidado para ir, amém? Não perde essa oportunidade. Mas o fato é que, voltando aqui, que Jesus Cristo foi tentado e a palavra que o Pai lançou sobre a vida dele foi provada. Meu amado, toda vez em que a palavra de Deus é provada na tua vida e você passa na prova, então vem poder de Deus sobre a tua vida. Essa é uma receita básica da palavra de Deus. Toda vez que uma palavra é lançada e você crê e você é provado por ela e você continua crendo, então poder de Deus vem sobre a tua vida. Quer ter uma ideia disso? Olha aqui o que está escrito no verso 14 do capítulo 4. Diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. No verso 1 diz que ele foi cheio do Espírito para ser provado no deserto. Mas quando ele voltou, ele regressou para a Galiléia no poder do Espírito. Quem quer poder para a sua vida aqui? Quem quer poder para a tua célula? Quem quer poder para o teu ministério? Quem quer poder para o teu chamado? Meu amado, creia na palavra que está sobre a tua vida e você vai receber poder de Deus cada vez mais em nome de Jesus, amém? Assim vai ser na tua vida, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar lendo aqui, verso 14. E Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Verso 16: indo para Nazaré, onde fora criado, olha só, aqui ele voltou para a região onde ele foi criado, o vilarejo lá onde ele foi criado. As pessoas lá conheciam ele. Diz assim, ó: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Verso 20: tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Segura aí. O que, que aconteceu nessa sinagoga? Jesus leu esse trecho do livro de Isaías. Ele fechou o livro, entregou ao assistente, e a Bíblia diz que ele simplesmente se sentou. E nesse momento que ele estava sentado, meu amado, minha amada, a Bíblia diz que todos lá na sinagoga estavam olhando para ele. O olhar de todos estava sobre ele. Pensa comigo. Jesus Cristo lendo diante de você um trecho da palavra de Deus. Pensa na atmosfera desse lugar onde ele estava, lá naquela sinagoga. Pensa comigo na graça e no poder que havia. Ele tinha acabado de voltar do deserto, no poder do Espírito Santo. E aquelas pessoas nunca tinham experimentado uma atmosfera profética, uma atmosfera carregada com a glória de Deus, com o poder de Deus. E de repente Jesus Cristo entra naquela sinagoga, enche aquele lugar com a presença de Deus e ele prega a respeito da palavra de Deus, dizendo assim para eles: ó, hoje, vocês estão tendo oportunidade aqui hoje de ver o cumprimento de uma profecia, porque hoje se cumpriram essas palavras. A Bíblia diz, meu amado, que eles ficaram todos estarrecidos, olhando para Jesus Cristo. A Bíblia diz que todos tinham os olhos fitos nele. Olha aqui, ó, né, no versículo 22, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios. Houve um vazio profético de 400 anos desde o profeta Malaquias. E de repente, aquelas pessoas naquela sinagoga estavam ali, ouvindo Jesus Cristo, Filho de Deus, trazendo uma dimensão profética sobre a vida deles. A unção do Espírito Santo lançada naquele lugar foi tão poderosa que eles ficaram todos maravilhados em ouvir o que Jesus Cristo estava falando. Não sei se você entende o que eu estou falando aqui, né? Você já sentiu isso? Sabe quando você recebe uma revelação da palavra de Deus, que o teu coração começa a pegar fogo? Sabe que o teu coração começa a ver, sabe, um turbilhão dentro do teu coração, e você pega e começa a glorificar o nome do Senhor, falando: Pai, Tu és incrível, Pai, Tu és santo, obrigado por essa palavra. Já aconteceu isso com você? Vontade, de repente, de levantar, subir na cadeira, pular, gritar aleluia por ouvir, sabe, uma revelação poderosa de Deus para a tua vida? Foi isso que aconteceu aqui, nessa sinagoga, quando Jesus começou a falar com eles e pregou para eles. Aí, o que que acontece? De repente, né, a palavra foi provada na vida deles. Por que que Deus faz isso, meu amado? Por que que Deus permite que cada palavra seja provada na nossa vida? É porque Ele é ruim? Ele é um Deus mau? De forma alguma. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele ama dar recompensas para cada um de nós. Amém? Deus é um Deus recompensador. E cada vez que você é provado e é aprovado, então Ele dá presentes para você. A Bíblia diz que Deus, que aquele que, né, é necessário, que aquele que crê em Deus, creia que Ele exista. Aquele que se aproxima de Deus, que busca a Deus, creia que Ele exista e é recompensador daqueles que o buscam. Então, uma coisa que você tem que acreditar para a tua vida é que Deus é um Deus recompensador. Fala isso comigo, ó. Deus é um Deus recompensador. Amém? E aqui, Ele permite que esse momento dentro da sinagoga, a palavra que eles receberam, que eles ouviram Jesus ministrar para eles, essa palavra imediatamente foi provada. E de repente, uma pergunta se levantou ali naquele lugar. O que que perguntaram? Falaram assim: ó, esse aí não é o filho de José? Né? Esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Ah, esse cara aí eu conheço, meu. Pô, esse cara aí eu vi ele crescer quando ele era criança. Ou mora lá na vila. Sabe, esse cara aí mora lá na minha rua, meu. E aí, ó. De repente, meu amado, mais crédito se deu, sabe, a essa pergunta que alguém fez no meio dessa sinagoga do que a toda dimensão, toda unção e todo poder que havia naquele lugar. E toda palavra lançada naquele lugar. Mas crédito foi dado a uma pergunta do diabo do que a uma palavra lançada por Deus, por Jesus Cristo, dizendo: ó, hoje vocês estão tendo a oportunidade de ver isso se cumprir, de ver essa profecia se cumprir. Pensa comigo, né? Eu pergunto para você: quantos serás nós já não demos ouvidos na nossa vida? Quantas palavras o Senhor colocou sobre nós? Quantas palavras o Senhor lançou sobre a nossa vida e nós demos ouvidos aos serás? Sabe, nós demos ouvidos a dúvidas dentro do nosso coração. Quantas vezes isso já aconteceu conosco? Como eu disse aqui, quantos sonhos, de repente, houve no nosso coração, foram gerados, Deus colocou dentro do nosso coração e nós permitimos que fossem apagados, nós permitimos que fossem esfriados por causa das dúvidas. Quando você se converteu, meu amado, sabe, eu vejo muito isso. Às vezes, quando uma pessoa se converte, né, um turbilhão de sonhos vem sobre a vida da pessoa. De repente, ela se levanta e fala assim, eu vou mudar o mundo. É ou não é verdade? Não sei como é que foi com você. Né? De repente, a pessoa se levanta e fala, olha, eu quero agora viver para Jesus para o resto da minha vida e eu quero transformar o mundo. E a gente chama isso de primeiro amor. Mas aí, o que o inimigo faz? Muitos serás são apresentados para as pessoas, para essas pessoas. E, infelizmente, na vida de muitas pessoas, esse primeiro amor começa a se esfriar. Aí você pergunta assim, poxa, passa algum tempo. E você pergunta, cadê, cara? Cadê aqueles sonhos? Cadê, sabe, aquela vontade de evangelizar o mundo inteiro? Cadê aquela vontade, sabe, de cumprir o propósito de Deus e de marcar o mundo espiritual para todo sempre? Cadê aquela vontade de marcar a sua geração? Quando você vê, esfriou. E a pessoa tem dúvida, às vezes, do quanto que ela vai ser usada por Deus. Sabe, nunca, meu amado, nós devemos dar ouvidos às dúvidas que o diabo tenta lançar. Fala assim pro teu vizinho, ó, escute. Somente o que Deus diz para a tua vida. Acredite nisso. Todo o resto que o diabo tentar falar, toda a dúvida que ele tentar lançar, jogue no lixo. Tome posse da palavra de Deus para a tua vida e você vai vencer sempre, sempre. No poderoso nome de Jesus Cristo, assim é sobre a tua vida, meu amado, eu declaro em nome de Jesus, aleluias, glória ao teu nome, Pai, aleluias. E o que que aconteceu? Diz assim no verso 22, todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios. E perguntaram, não é este o filho de José? Verso 23. Disse-lhes Jesus, sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvirmos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Verso 24. E prosseguiu, de fato vos afirmo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Verso 26. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, em Sidom. Aí ele dá o mesmo princípio no verso 27. Havia também muitos leprosos nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Segura até aí. Olha o que, que Jesus fala, meu amado, minha amada, aqui nesse contexto. Jesus fala para eles que faz um comparativo do que estava acontecendo na vida dessas pessoas com o que aconteceu nos dias de Elias e Eliseu. Sabe, e aqui entra um princípio de honra, sabe, sobre a vida das pessoas, sobre a nossa vida. O que que acontece? O que que é honrar? Eu já falei isso, já ensinei outras vezes aqui. Honrar é você valorizar, amém? Fala isso comigo, honrar é valorizar. É dar valor. Amém? E o que é dar valor? Dar valor, valorizar, é o quanto nós estamos dispostos a dispor de nós mesmos, da nossa vida. Amém? Eu sempre dou esse exemplo. Tenho falado muito isso no curso de casais aqui na igreja. Por exemplo, o quanto eu valorizo o meu casamento ou a minha esposa é o quanto eu estou disposto a dispor para ela do meu carinho, da minha atenção, sabe, do meu eu. Abrir mão da minha justiça própria e preferi-la. Amém? Tudo isso, né? Tudo isso é valorizar. Filhos também. Por exemplo, o quanto eu valorizo a educação dos meus filhos é o quanto que eu estou disposto a dispor do meu sono, do meu tempo para fazer lição junto, amém? Para poder ensinar eles. Então, valorizar é o quanto que eu estou disposto a dispor. E honrar nada mais é do que valorizar. E nesse contexto aqui da sinagoga, não deram valor às palavras de Jesus Cristo e a Jesus Cristo. Valorizaram mais uma imagem que tinham dele lá no vilarejo como o carpinteiro, filho de José. Mesmo depois de todos eles ficarem maravilhados pelas palavras de Jesus Cristo. Mesmo depois de eles experimentarem uma atmosfera carregada de poder e unção do Espírito Santo. Imediatamente, eles preferiram dar valor. Sabe, a pergunta que foi feita, não é esse aí o filho de José? Deram mais valor para essa pergunta do que para quem era Jesus Cristo. Então, faltou o quê? Faltou honra. Faltou reconhecimento ali naquela sinagoga. E aí Jesus fala, olha, nos dias de Elias aconteceu a mesma coisa. Eles não reconheceram quem era Elias e o que Elias carregava sobre a vida dele. Ele diz assim que muitas viúvas estavam famintas. E Elias foi enviado a uma única viúva. Você concorda comigo que é dedução lógica? Que se eles tivessem, na época de Elias, reconhecido quem era Elias e o que Elias carregava na vida dele, a fome de muitas pessoas teria sido saciada, teria sido sanada. É dedução lógica. Mas Jesus diz que nos dias de Elias não se encontrou honra o suficiente naquelas pessoas para que os milagres de Deus e a provisão de Deus viesse sobre o povo de Israel. Tanto que foi a viúva lá na cidade de Sarepta, recebeu a bênção lá, recebeu provisão na vida dela. Ele fala de Eliseu, a mesma coisa, né, que havia muitos leprosos, ou seja, pensa Eliseu carregando uma unção de cura sobre a vida dele. Jesus está falando aqui que se as pessoas no tempo de Eliseu, se o povo de Israel no tempo de Eliseu reconhecesse quem era Eliseu e o que tinha na vida dele, muitos teriam sido curados. Mas o que aconteceu? Um capitão do exército inimigo de Israel, que foi Naamã, o sírio, ele recebeu, ele foi curado. Ele foi lá atrás do profeta. Sabe, ele creu e naquilo que Eliseu era e naquilo que Eliseu carregava sobre a vida dele. Ele honrou e valorizou o que tinha na vida de Eliseu. O que que aconteceu? A Bíblia diz que ele se banhou, sabe, no rio. E quando ele saiu, a sua pele era igual à pele de um bebê recém-nascido. Ele estava todo leproso, todo imundo de lepra. Quando ele saiu do rio Jordão, foi o rio Jordão, né? Ele se lavou lá no rio. Quando ele saiu, a Bíblia diz que a sua pele era como de um bebê recém-nascido. Porque creu, sabe? Porque honrou, porque reconheceu. E aqui na sinagoga não fizeram isso. Olha, vamos continuar lendo aqui, ó. Diz assim, verso 27, vou lendo, ele fala de Eliseu, né? No verso 27, havia também muitos leprosos em Israel, no dia do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Verso 28, olha, isso aqui é terrível. Isso aqui entristece o nosso coração. Diz assim, ó, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, como é que está na tua Bíblia aí? Se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte sobre qual a cidade estava edificada, para de lá o precipitarem para baixo. Porém, Jesus, passando entre eles, se retirou. Olha que incrível. Num momento, meu amado, num momento, eles estavam maravilhados, pasmados, estarrecidos por causa da revelação e da unção e do poder que havia na vida de Jesus. De repente, parece que uma chave virou, né? E em seguida estavam tentando matá-lo, levaram lá para o alto para jogar ele do monte lá, para jogar ele num precipício. Né? Aqui tem um princípio muito poderoso para a nossa vida. Sabe, meu amado, toda vez que eu ouço a palavra de Deus e eu não reconheço, eu não honro e eu não valorizo, apenas o que que acontece? Apenas a minha religiosidade, ela é equipada, ela é acrescentada. Toda vez que eu escuto uma palavra e não dou a essa palavra o valor devido, sabe, não reconheço essa palavra como uma palavra do Pai para a minha vida, uma palavra de Jesus para a minha vida, o que que acontece? Apenas eu me torno mais religioso. Vocês conseguem entender esse princípio? Agora, de repente, né, eu ouvi, isso não caiu no meu coração, eu não reconheci, então virou teoria para a minha vida. Eu posso debater mais com as pessoas, eu posso discutir mais a respeito disso com as pessoas, não mudou nada a minha vida. Por isso que Jesus Cristo fala assim: todo aquele, pois, que ouve a minha palavra e as pratica, dentro desse praticar, está todo um contexto de reconhecer, valorizar, sabe, receber de coração aberto. Primeiro acontece tudo isso para depois vir a prática. E Jesus fala, aquele que ouve e pratica, compará-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí o que que aconteceu? Vieram os ventos, vieram a tempestade e vieram as enchentes. E bateram com força contra aquela casa. E ela não caiu porque estava onde? Firmada sobre a rocha. Aí ele dá o outro exemplo. Fala assim para o teu vizinho, a Bíblia sempre tem dois exemplos. O bom e o mal. Ele dá um outro exemplo, ele fala, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, né? De quem que eram as palavras? As palavras eram de Jesus. Você concorda que os dois estão ouvindo a mesma palavra? Você concorda que os dois estão dentro da igreja? Ele não está falando de um cara que está dentro da igreja e um outro que está no mundo. Não, ele está dizendo de dois que estão ouvindo a mesma palavra. E ele fala, todo pois que ouve e não as pratica, eu vou compará-lo a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Fala a verdade, não é muito mais fácil cavar na areia? É muito mais fácil, né, você fazer um buraco na areia do que você fazer um buraco numa rocha. Numa rocha, talvez você vai precisar ali de uma britadeira, você vai precisar de uma broca, ou se for na mão, mesmo você vai precisar de uma talhadeira, uma marreta, para conseguir fazer um buraco. E na areia, você precisa do quê? Só da mão. Quem já brincou bastante na areia quando era criança aqui? É fácil. E as duas casas vão crescendo. De repente, a casa que foi feita na areia, está bonita. Às vezes até mais bonita do que a que foi feita na rocha. Mas o que que prova o fundamento das duas casas? É a enchente? É a chuva? e é o vendaval. Amém? A Bíblia diz que aconteceu a mesma coisa com essa outra casa. Jesus falou, vieram os ventos, transbordaram os rios, né? Caiu a chuva e ela desabou, sendo grande a sua queda ou a sua ruína. Meu amado, toda vez que nós escutamos a palavra do Senhor e não a reconhecemos ou não a valorizamos, a nossa casa está sendo firmada na areia. E a pessoa pode passar um bom tempo dentro da igreja e a vida dela vai sendo construída em cima de teorias, sabe, em cima de religião, em cima de religiosidade, e Deus permite que essa pessoa, muitas vezes, chegue até um certo nível ou um certo status, né, dentro da igreja, perante as pessoas, para que num dado momento ela caia de uma vez só. E o interessante aqui é que toda palavra que é lançada, ela é provada. Você vê, a chuva, o vento e a enchente vieram sobre os dois modelos aqui. Sobre o que fez na rocha e sobre o que fez na areia. Lá em Mateus, no capítulo 13, diz que quando a palavra é semeada, aquela que foi semeada lá, né, à beira do caminho, né, aliás, entre os pedregais, diz assim, ó, vindo, porém, a perseguição por causa da palavra, né, aquela semente acabou sendo sufocada. Meu amado, eu não estou profetizando coisa ruim. Não é isso. Mas eu estou dizendo para você um princípio bíblico. Toda palavra lançada na nossa vida, ela é provada. Seja por perseguição, seja por uma dúvida que tentam levantar, como o diabo fez lá no deserto com Jesus. Seja de várias formas, essa palavra é provada. E qual que é a glória de Deus na tua vida? É quando ela é provada e você permanece firme, crendo nela. Eu te pergunto, meu amado, novamente, quantas palavras nós demos ouvidos, quantas palavras nós recebemos e demos ouvido a dúvidas que entrou no nosso coração. Sabe, meu querido, eu não sei como é que está a tua célula. Sabe, eu não sei quantas pessoas estão lá na tua célula. Mas se você crer de todo o teu coração, meu amado, sabe, se você crer na palavra de Deus, se você crer nas palavras que foram profetizadas sobre a tua célula, pela tua liderança, sabe, pelos pastores, pela igreja, se você crer de todo o teu coração, você vai experimentar um milagre de Deus lá na tua célula. Eu me lembro que eu passei por uma situação assim. Eu estava liderando a segunda célula. Quando eu me tornei líder, eu multipliquei a primeira vez e eu estava liderando minha segunda célula. E quando nós multiplicamos com 15 pessoas para cada lado. Então a primeira multiplicação com 30, glória a Deus, né? Multiplicação abençoada. Foi 15 para cada lado. Aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a ir embora. As pessoas começaram a sair. E havia pessoas que tinham problemas sérios. Nós tentamos ajudar de várias maneiras. Agora, tinha pessoas que estavam com o coração fechado. Sabe, havia um casal, por exemplo, que não queria, não tinha raiva de um dos pastores da igreja, para você ter ideia. E é uma situação que o pastor não teve culpa nenhuma. Eu falei, meu, vai lá, acerta lá com o teu pastor. E eu cobrei, daqui a pouco o casal chegou e falou, tô indo embora da célula também. Acabou ficando eu, a esposa do pastor Rafael, a Priscila, que era a minha anfitriã, e ficou também a filha do Jorge, a Aline, não sei se ela está por aqui hoje, mas ficou 3 pessoas apenas na célula, eu me lembro. E as pessoas foram todas embora. E eu comecei a duvidar das palavras que o Senhor tinha falado para mim. Deus já tinha falado para mim, através da vida do meu supervisor, através da vida dos meus pastores, sabe? E o Espírito Santo também tinha falado para mim que ele ia fazer uma obra poderosa lá naquela célula. Mas eu comecei a duvidar. E eu comecei a duvidar e dar tanto crédito para a mentira do diabo, que um dia eu liguei para o meu supervisor, querendo entregar a célula para ele. Falei assim, eu não sirvo para ser líder. Sabe, eu acho que eu não tenho essa pegada de líder de célula aí, então, isso não é para mim. Né? Eu não tenho potencial para liderar a célula. Né? E ele, movido pelo Espírito Santo, ele foi muito sábio. Ele disse assim para mim, eu me lembro muito bem, ele falou, Crisão, seguinte, você já dobrou o teu joelho, cara, e chorou pela tua célula? Aí eu falei, eu já orei, mas fazer isso eu ainda não fiz. Aí ele falou assim, então faz isso, depois a gente conversa. Desligou o telefone. Eu até falei, pô, cara folgado, meu, desligou na minha cara aqui. Mas eu fui fazer isso, eu dobrei o meu joelho, comecei a chorar pela minha célula e fiquei chorando uma tarde toda, clamando pela minha célula. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo começou a lançar palavras na minha vida a respeito da minha célula. E ele começou a falar, sua célula vai se multiplicar muito em breve. Eu comecei, sabe, a ouvir isso no meu coração e falei, glória a Deus. E aí, ele já quis provar logo em seguida isso que ele me falou. Sabe o que ele me disse? Ele me disse assim, marca a data da multiplicação da célula. Eu peguei e falei, meu Deus. Aí eu falei, vou orar mais, né? E confirmou, marca a data de multiplicação da célula. Aí eu peguei o calendário, nós estávamos em, mais ou menos, em abril. E eu peguei o calendário, fui lá para dezembro ou janeiro do outro ano. E o Espírito Santo falou, não. Marca para daqui a 2 meses. Eu peguei e falei, meu Deus, é isso mesmo? E eu continuei orando e senti que isso era uma palavra de Deus para a minha vida. Eu cheguei na célula, né, estava lá as pessoas e eu falei assim, olha, nós vamos marcar a data de multiplicação da célula hoje. Vocês creem? Né, aí elas, ai, a gente crê, glória a Deus, glória a Deus. Para quando? Eu falei assim, olha, é o seguinte, é para daqui 2 meses. Elas fizeram assim, E me perguntaram assim, mas e as pessoas? Eu falei, assim como Deus disse, assim como Abraão falou para Isaac que Deus providenciaria o cordeiro, assim vai ser com a gente. Deus vai providenciar as pessoas para a multiplicação dessa célula. Meu amado, 2 meses se passaram. Não, primeiro teve, depois disso teve a primeira semana, né? A outra semana. Adivinha quantos visitantes tinha? Nenhum. Aí teve mais uma semana. Nenhum visitante. Aí parece que depois, outra semana, veio um. Falei, glória a Deus. Falei que nem, né? Aquela música, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Falei, glória a Deus, mais um. Meu amado, depois de 2 meses, eu tive uma das maiores experiências de fé que eu já tive na minha vida. E nós multiplicamos a célula com mais de 30 pessoas. Porque Deus é fiel a cada palavra que Ele lança sobre a nossa vida. E quando nós cremos, nada é possível. Nada é impossível. Aquele que crê. Aleluias. Quando nós cremos, meu amado, no que Deus diz ao nosso respeito, quando nós cremos na palavra que é lançada sobre a nossa vida, não há o impossível para nós. Jesus Cristo falou assim, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão virar para essa montanha e vão falar, monte, lança-te ao mar, e isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Eu quero terminar Eu queria pedir para o louvor, o pessoal do louvor está subindo aqui. Eu quero terminar nessa noite, sabe, dizendo, declarando na tua vida, que nós, a cada dia, vamos reconhecer mais o que o Senhor tem falado ao nosso respeito. Sabe, meu amado, eu quero que a cada dia você possa honrar mais a tua liderança e ouvir aquilo que vem da boca da tua liderança para a tua vida. Sabe, que a cada dia você possa dar ouvidos nas palavras cheias de graça que sai da boca do teu líder, que sai da boca do teu supervisor, que sai da boca dos pastores para a tua vida. Sabe, para o teu casamento, para a tua vida profissional, para o teu ministério, para a tua jornada. Se você crer, meu amado, nas palavras lançadas sobre a tua vida, no que a Bíblia diz ao teu respeito, meu amado, nada vai poder te segurar. Amém? Nada vai poder te segurar. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Aleluias, Pai. Glória ao teu nome, Senhor. Queria que nós orássemos nessa noite. Sabe, e nós podemos orar em vários sentidos aqui, mas eu queria que você apresentasse o teu coração diante do Senhor nessa noite e falasse para Ele: Pai, me perdoa, Pai, por tantas vezes que eu deixei de dar crédito ou de valorizar aquilo que o Senhor tinha dito para a minha vida, aquilo que o Senhor tinha disse a respeito do meu casamento, a respeito da minha vida, a respeito do meu ministério, a respeito do meu chamado. Sabe, eu creio que é uma noite, meu amado, que Deus quer marcar a nossa vida, Deus quer marcar a tua vida aqui de uma forma poderosa. E o primeiro passo, sabe, é nos arrependendo de todas as vezes que duvidamos. A Bíblia diz lá em Tiago que todo aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que vai de um lado para o outro. E diz assim: não pense tal pessoa que receberá alguma coisa de Deus. Sabe, o nosso coração, no nosso coração não pode haver dúvida. No coração de um cristão não pode haver dúvida. Porque a Bíblia diz, meu amado, que o homem, que o justo viverá pela fé. Quem é justo aqui? Sabe, você é um filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Sabe, a Bíblia diz, você vai viver pela fé. Você é justificado. Você é justo. Você é santificado. Você é santo na presença do Senhor. E a Bíblia fala que você viverá pela fé. Vamos orar nesse respeito. Queria que você orasse com as suas palavras, falando: Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero crer. Eu quero acreditar cada dia, Pai. A minha vida está aqui, Senhor. Assim como Jesus foi batizado e recebeu poder sobre a vida dele, Senhor, eu apresento a minha vida aqui para Ti, Senhor. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou, eu coloco nas Tuas mãos, Pai. Vamos orar, olhe com as Tuas palavras, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Pai, oh, nessa noite, Pai, nós Te agradecemos pela Tua palavra semeada aqui no nosso meio, ó Pai, semeada aqui na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te agradecemos pelo poder do Teu Espírito, pela Tua graça, pelas palavras de graça que tem saído da Tua boca ao nosso respeito e vindo sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te pedir perdão por todas as vezes que duvidamos, todas as vezes, ó Pai, que deixamos de crer na Tua palavra, Pai, todas as vezes, ó Pai, em que acreditamos no serás, todas as vezes que demos ouvidos, ó Pai, a voz do inimigo ou a voz de pessoas. sobre a nossa vida. Pai, me perdoa em nome de Jesus Cristo. Lava a nossa vida aqui nessa noite com o Teu sangue, Senhor. Lava a nossa vida com a água da Tua palavra, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, que o nosso coração a cada dia esteja mais forte em Ti, Senhor. Que a nossa vida esteja alinhada e fundamentada naquilo que o Senhor diz para nós. Pai, que nenhum de nós aqui viva, Pai, somente de pão. Mas nós queremos viver, Pai. É de toda palavra que sai da Tua boca. Pai, toda palavra que sai da Tua boca. Essa palavra que dirige a nossa vida, Pai. Essa palavra que conduz a nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Vem tocar o nosso coração com Teu poder, Pai. Nós apresentamos o nosso coração diante de Ti. Nós apresentamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. E te pedimos, faz em mim aquilo que o Senhor quiser. Faz em nós aquilo que o Senhor quiser, ó Pai. Nossa vida é Tua, Senhor. Vem, enche a vida de cada irmão, de cada irmã aqui com poder, ó Pai. Em nome de Jesus, nós assumimos um compromisso contigo nessa noite, Pai. O compromisso, ó Pai, de entendermos e compreendermos que cada palavra sobre a nossa vida é provada, Pai. Por isso, nós declaramos, prova a nossa vida com o Teu poder. Pai, nós te damos liberdade para que o Senhor monte os cenários ao nosso redor, para provar cada palavra que é sobre a nossa vida, Pai. Oh, em nome de Jesus, Pai, eu declaro que cada irmão e cada irmã aqui, ó Pai, provado e aprovado no Teu reino, Pai, vai receber um galardão poderoso sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, ó Pai, a Tua igreja crescendo num nível de poder, num nível de unção, ó Pai, num nível de graça, no poderoso nome de Jesus Cristo. Levanta as Tuas mãos, meu amado. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, ó Pai, porque Tu és Deus sobre a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, sela essa palavra no nosso coração. No poderoso nome de Jesus, Pai. Oh, no poderoso nome de Jesus Cristo, Pai. Vai orando aí no teu lugar, meu amado.